RFI convida.
Lúcia Miesel.
A RFI tem o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o maestro e compositor Jorge Antunes, que volta a Paris para a estreia de uma nova obra no Festival Enchères et Ensons, aqui em Issy-les-Moulineaux, no sul da capital. Seja muito bem-vindo, Jorge.
Obrigado, é um prazer.
Você já esteve conosco aqui em 2017, agora volta à França, trazendo uma apresentação com música eletrônica, é claro, e também com dança. Então, o que você pode nos contar sobre esse espetáculo?
Esse festival é bastante interessante, bastante diferenciado dos demais de música eletroacústica e música contemporânea, porque eles publicaram um edital conclamando compositores dançarinos para enviarem obras suas e selecionaram 15 obras eletroacústicas e 15 dançarinas. E a organização pediu para que cada compositor visse o vídeo dos dançarinos, escolhesse 5, e pediram que cada dançarino ouvisse as 15 obras e escolhesse 5. A partir desse resultado, fizeram os cruzamentos para escolher qual dançarino fará performance junto a qual obra.
A notícia super recente também é que você ganhou o prêmio Icatu des Arts e vai ter a missão de fazer uma nova ópera, que
exatamente,
você pretende que seja Leopoldina, aqui na Cité des Arts no ano que vem, é isso?
Exatamente. É uma residência artística de um ano, de 6 de janeiro a 28 de dezembro. E o projeto da residência é a composição de uma nova ópera. Então, é a ópera Leopoldina, baseada na vida da Imperatriz Leopoldina. É uma figura importantíssima para a independência do Brasil, porque os historiadores são unânimes em dizer que José Bonifácio e ela foram os grandes mentores da independência, fizeram a cabeça de Dom Pedro, que era muito doido, muito doidivanas, muito mulherengo e desorganizado, né? E foi ela é uma mentora da independência do Brasil. O libretista é o mesmo da ópera Olga, o poeta Gerson Valle. E a gente espera, então, que essa ópera seja estreada em 2022, nas comemorações do Bicentenário da Independência.
Muito bacana. Jorge, você é considerado o pai da música eletrônica no Brasil, e isso foi bem antes dos anos 70 e 80, né, quando elas ficaram realmente mais populares. Começou nos anos 60, então nos fala um pouquinho sobre essa história.
Começou quando eu tinha 19 anos de idade, eu era estudante de violino, e começava a estudar composição tradicional e assisti no Teatro Municipal o primeiro concerto de música eletroacústica que se fez no Brasil. Na época usava a expressão música eletrônica, né? Um concerto que foi organizado pelo maestro Eleazar de Carvalho no Teatro Municipal do Rio. Eu fiquei impressionado, aquele novo mundo sonoro, aquela nova linguagem. E na época eu já conhecia um pouco de eletrônica, tinha feito um curso de radiotécnica e televisão, então já tinha conhecimento de eletrônica básica, na época dos circuitos à válvula, né? E isso aconteceu em setembro de 1961, e logo aí, chegando em casa, peguei os aparelhos que tinha e comecei a fazer experimentos, né? Então, a primeira obra eletroacústica que foi feita no Brasil foi feita justamente por mim, em 1961, uma pequena peça que se chama Pequena Peça para Mi Bequado e Harmônico.
Ah, desde então, a gente sabe, né, a música eletrônica ou eletroacústica, como você prefere colocar, ela pontua aí quase isso, todo tipo de música, ela virou obrigatória, né? Queria lhe perguntar se é um campo muito vasto, na verdade.
Chamávamos de música eletrônica, né? Mas depois, com o surgimento da música eletrônica de dança, das festas rave, né, surrupiaram essa nossa nomenclatura, música eletrônica, aí passamos a usar a expressão música eletroacústica ou música acusmática. Em geral, com sons, timbres que o instrumento acústico tradicional não consegue produzir. Então, muitas vezes, eu faço uma mescla disso, fazendo, por exemplo, na ópera Olga, eu tenho partes eletrônicas, em que a orquestra toca para de tocar e entra só sons pré-gravados.
Aliás, falando na ópera Olga, né, nessa vinda à Europa, você teve já uma passagem pela Polônia, foi a estreia europeia da sua ópera lá na ópera Báltica Gdansk, né, da Polônia. Como é que foi a recepção do seu trabalho por lá e como é que é em geral, na verdade?
Foi um grande sucesso, né? Foram 3 apresentações. E agora eles apresentaram dia 11, 12 e 13, uma produção muito, muito rica, muito, muito inteligente, muito bonita, né? Do ponto de vista estético, visual, a orquestra fabulosa, né? O regente é um brasileiro, né? Ele, o maestro José Maria Florencio, foi quem fez a estreia da Ópera Olga em São Paulo em 2006, né? Uhum. Ele já vivia na Polônia e naquela época ele foi convidado a dirigir, ser diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo.
Uhum.
As apresentações de Olga em Gdansk ainda não terminaram. Fizeram 3 certo. Apresentações agora, vou fazer mais 2 em novembro e em março do ano que vem farão mais 3 apresentações.
Você no passado já teve envolvimentos com a política, né, com a Sinfonia dos Direitos, por exemplo, de 2017, que tinha buzinas e protestava contra as reformas promovidas pelo presidente Temer e pedia também eleições, né, diretas.
Isso,
né, naquele momento. Você tem algum projeto nesse sentido atualmente que envolva com a política?
Olha, é permanente essa preocupação minha, né? Eu sei, é muito difícil se alheiado do momento em que o Brasil e o mundo vivem, né? E isso está sempre permanente, né, na minha cabeça, e estou sempre criando, e é difícil fazer música pura para mim. Às vezes consigo, né? Por exemplo, tem um pianista fabuloso em Brasília que me pediu para escrever uma sonata para piano, que não tem nenhuma conotação política, acho. Mas talvez tenha, né? Lá no...
Faz parte do seu trabalho. Perfeito. Muito obrigada, maestro e compositor Jorge Antunes, que participou aqui do RF Convida.
É um prazer.